Café com Velocidade.
Para você que marcou o encontro com a Velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade 528. Este é o bloco número 3 para falar de Stock Car que correu em Mogi Guaçu no Velotitá. Tomara que eu tenha falado certo o nome, Velotitá. Circuito aí privado. Há de se ressaltar isso já para iniciar esse bloco. Com duas etapas, como de costume, com algumas coisas para serem mencionadas por parte de organização e menos por parte do que aconteceu na pista. Se bem que o que aconteceu na pista, de certa maneira, influenciou as decisões. Mas, claro, nós vamos entrar no detalhe a seguir. Vocês já ouviram o bloco? Espero que sim. O segundo bloco com o MotoGP e o primeiro bloco com a Fórmula 1. Se não ouviram, podem voltar no seu feed ou no site e curtirem os dois blocos com Fábio Campos, Diogo Gomes, Ricardo Bannemann e eu, Thiago Santa Rosa. Bom, para começar esse bloco sobre a Stock Car, antes de mais nada, Ricardo Bannemann, eu sei que você não viu a corrida, que a gente aqui tem um compromisso com a verdade, mas você conhece o circuito de Mogi Guaçu, já deve ter visto fotos e tudo mais. Como é que é para você ter um circuito tão bom de competição que seja, digamos, tão exclusivo? Você consegue entender como que o automobilismo brasileiro consegue ter um circuito que já estava aí aos 3 anos, 4 anos sendo utilizado e só agora teve prova da principal categoria do automobilismo brasileiro?
Infelizmente, Rosa, nada é gratuito nesse mundo, né? Ninguém é tão bacana, bonzinho, leva... Quem gosta de automobilismo, para falar a verdade, é o fã. Infelizmente, no Brasil, a gente vê que mais e mais empresas, seja do ramo automobilístico ou seja aquelas patrocinadoras, não estão interessadas com esporte. Estão interessados pura e simplesmente com a divulgação dos seus produtos. E eu acho que na questão do Velotitá ser uma pista tão pouco usada, eu aqui, julgando aqui, sem nenhum tipo de comprovação. Tá? Mas é interesse, puro interesse de não ter provas lá ou de ter provas regulares, regulamentares, por conta de algum motivo empresarial, a gente pode dizer assim.
Comercial, né?
Comercial. O que for interessante realmente é que você tenha uma moeda de troca. Obviamente os portões sempre estarão abertos. Agora, cara, a gente está falando de esporte, né? Não deveria ser tão burocrático assim, né? E isso é só um detalhe, né? A gente vem, vocês aqui no café vem falando há tanto tempo dos interesses, né, escusos no automobilismo, que chega a ser vergonhoso. E a gente, na verdade, quem toca o automobilismo, a paixão é o fã, né? O resto é puro negócio.
Fábio Campos, agora eu passo para você, já que o Bannemann falou sobre o puro negócio, que o fã, de certa maneira, acaba sendo esquecido e tudo mais. Aí vem a outra curiosidade que eu me peguei, eu, Thiago Santa Rosa, me peguei pensando quando assisti a prova da Stock Car, que mesmo com uma pista com todos os recursos possíveis dentro do automobilismo, as provas ainda conseguem ter alguns problemas fora dele, fora do que seria a esfera do esporte, e sim do da administração. E aí, Fábio Campos, como resolver ou como pensar essa situação? E digo mais, para ajudar você no seu pensamento, ou talvez até atrapalhar, porque eu vou misturar um pouco assuntos, como é que é ver uma etapa da Stock num circuito completo, bem feito, tudo estruturado, depois de uma prova num circuito pela metade?
Olha, eu acho o seguinte, Rosa. Em primeiro lugar, é muito bom esse... Eu até coloquei no Twitter, né? É muito bom esse... Essa é uma notícia muito boa, né? E esse autódromo está fazendo parte da Stock Car. Eu sei que ele já existe há algum tempo. Não é que ele está pronto agora, né? Mas é muito bom ele ter se colocado no principal cenário, digamos, do automobilismo brasileiro, que é a Stock Car. E eu chamo a atenção do ouvinte porque... Essa expressão é uma boa notícia, a gente escuta tanto, né? Na televisão, no esporte. Nesse caso, é uma boa notícia que eu espero que o ouvinte tenha a dimensão da raridade dessa boa notícia. Porque não só o automobilismo brasileiro é carente de boas notícias, como este tipo de boa notícia, que é a criação de um autódromo, né? Na verdade, de dois, a gente pode dizer, né? Stock Car aí vem de duas etapas de autódromos novos, né? Independente de estarem prontos ou não. São autódromos novos que se incorporaram, né? Eu acho que é a discussão que eu tento colocar aqui sempre, né? Acho que nível de exigência não faz mal a ninguém e é algo que quem analisa esporte ou quem analisa o que quer que seja é uma condição sem a qual não dá para, não deveria se prosseguir. Então, é claro que você tem, eu falei aqui muito de Curvelo, tem muito problema, eu achei que cortar um pedaço da pista é uma... Ou você confessa que você errou o projeto, ou você está lidando com um problema de segurança da maneira mais radical possível, e acho que a pista tem defeitos que podem ser arrumados claramente, assim como essa, né? Essa pista é uma pista muito mais pronta, é uma pista muito mais finalizada, digamos assim, como você colocou. É uma pista que me parece muito boa, mas que a Stock Car fez duas corridas muito ruins, né? Ou pelo menos em termos de ultrapassagens, muito ruins. A primeira prova foi muito confusa. Então essa teve várias intervenções do safety car, para toda hora, entra aqui, entra ali, enfim. Foram duas provas bem distintas, né? Uma da outra. Mas aquelas retas não servem para a Stock Car. A conclusão que eu chego é essa. E aí o pensamento vai muito maior, né, para uma discussão que pode ser muito mais ampla, né, que é uma coisa que eu também já esbarrei aqui em programas passados. O tamanho que a Stock Car atingiu, ela não cabe mais nos autódromos brasileiros. É curioso falar isso, né? Mas eu estou dizendo, não é nem questão de estrutura, não. Acho que estrutura tem muito autódromo que atende bem, o de Curitiba é elogiadíssimo, né? Tem o de Interlagos, e claro que em termos de estrutura cabe muito bem a categoria. Eu estou dizendo em termos esportivos, né? A Stock Car, ela... dificilmente tem uma pista que a Stock Car possa correr, possa fazer uma corrida pura.
Você sabe
corrida...
que tinha uma pista que ela sempre fazia provas boas? Brasília. Sempre.
Verdade, bem lembrado.
Estragaram Brasília, justamente Brasília... a única pista que servia para ela.
É, exatamente. Que aí não é culpa da Stock Car, né? Que aí é uma questão do... É justamente isso que eu quis dizer, né? Você acaba de reforçar a minha ideia. Num automobilismo de notícias tão ruins e gravemente ruins, né? Um automobilismo... É incompreensível que o automobilismo brasileiro tenha conseguido perder Jacarepaguá, né? É inadmissível que uma pista daquela, que também aceitava muito bem a Stock Car correu lá até os últimos suspiros do autódromo, e antes do autódromo ser um arremedo, né? Me lembro do Cacá Bueno fazendo lá o primeiro ano dele, correndo com aquele carro cinza número zero, uma corridaça com aquela reta oposta de Stock Car, não tinha essa questão de botão de ultrapassagem, não precisava dessa besteira.
Correndo com o carro da Stock B, que corria junto com a Stock
A. Do vídeo anterior. Isso. É, exatamente. Essa prova do carro cinza, que eu me lembro, não vou me lembrar a equipe, eu acho até que ele já estava com o carro da equipe, já estava com o carro da categoria principal, digamos assim. Mas tem essa que você lembrou muito bem, fez uma corrida com o carro de equipe B e conseguiu ganhar, enfim. Então tem momentos muito, muito, muito valiosos da Stock Car, né, em pistas em que ela cabia. Só que a Stock Car teve um crescimento, e esse crescimento esportivo que eu estou dizendo, tecnicamente, dentro da pista... tão grande, o carro é muito potente, o carro tem uma tração enorme, o carro tem uma direção hidráulica, o carro tem eletrônica. As pistas não evoluíram como ele. Isso é um problema que até a Fórmula 1 passa. Até a Fórmula 1 tem esse problema em alguns locais. né? Eu sempre falo, eu não ataco as pistas de Fórmula 1, muito menos o engenheiro que as criou. Porque no caso da Fórmula 1, é claro e evidente que a Fórmula 1 se tornou... ela que se tornou o problema, não são as pistas. Na Stock Car, pode ser... é uma discussão um pouco diferente, pode ser o mesmo, mesma conclusão, talvez o mesmo veredito, mas de maneiras diferentes. A Stock Car, ela não é tão impossível, digamos assim, né? Pelo menos na minha visão. A Stock Car entregou, ela largou a questão de tentar fazer o carro mais ultrapassável, tentar ajeitar o que for nas pistas. Ela entregou essa questão e colocou, resolveu colocar o push. E agora também com o fan push. Não sei se fan push, hero push.
Hero push, porque eles
vocês venderam. Disseram aqui, pois é, vocês disseram aqui, não sei se foi você, a Bárbara, um de vocês disseram que eles não podem falar o nome. Hero push, é isso?
É porque
acho que é um patrocinador, é isso?
É, Hero é um...
fui eu.
É, o Hero é um patrocinador. É uma marca. É uma marca, por sinal, é uma marca de um serviço da minha área de atuação, vamos dizer assim, é um provedor de serviços de segurança, de informação, e eu estou... E assim, eu tenho... Aí, é eu falando sobre marca, tá, gente? Não é o Thiago falando sobre automóvel, não. É o Thiago Santa Rosa, profissional da área de segurança da informação, falando sobre a marca. Eu tenho sérias dúvidas a respeito do que se trata esse produto, mas tá investindo, tá pagando... Eles têm direito, têm espaço.
Exatamente.
Ok.
É. Segue. Caiu naquela, caiu naquela picuinhice absolutamente... que eu considero uma cafajestagem ideológica de você não citar nome de patrocinador porque ele não te patrocina. Né? Assim, para a televisão, não importa patrocinar o evento. Mais importante é patrocinar a televisão. É a televisão que se julga maior do que o evento que ela cobre. Então, só para o ouvinte saber, por isso que por anos e anos, até hoje eu escutei podcast que fala STR, RBR, enfim, até hoje tem gente que tem esse vício porque a televisão, por tantos e tantos anos, hoje em dia eu nem sei se já fala, parece que já fala, né? Não sei. Não se falava o nome das duas equipes, Red Bull e Toro Rosso, porque não entrava dinheiro na cota dela.
Olha,
né?
Mas... ou seja, ela... Ô, Campos, nesse sentido, tá tendo uma crise de identidade lá, porque tem momentos que eles chamam de CIMED, a equipe, aí de repente lembram e aí falam o nome do dono da equipe pra tentar disfarçar, mas tá uma confusão. Acho que até por causa do meio, né, que as pessoas têm a tendência a falar o nome que elas querem divulgar, e aí de repente você tá ali no meio, e isso é uma coisa, né, interessante da Stock Car, e ainda bem nesse sentido, pelo menos eles cobrem em loco as provas, né, então aí tem essa pode ser essa influência do local da onde eles estão transmitindo as
coisas. Não, faz toda a diferença. Você vê, por exemplo, no narrador, né, como que ele tem um conhecimento que ele não tinha antes, porque ele tá ali conversando com as pessoas, então ele passa informações que aconteceram na sexta-feira, que aconteceram no sábado de manhã, né, faz total diferença, né, cobrir uma prova em loco, como faz total diferença manter uma equipe. Né? Acho que isso também o canal aprendeu, né, que manter uma equipe é importante. Agora, precisa avisar alguns novatos do jornalismo lá que falar de boca cheia é um tremendo erro jornalístico que é proibidíssimo, né? Mas né? Falar mastigando, meu Deus. Mas enfim, no Brasil acontece isso demais.
Acontece.
Não foi a primeira vez que eu vi e acho que não será a última, infelizmente. Mas enfim, só para arredondar o comentário então, né? Só para finalizar o raciocínio que eu tava. Né? A pista é elogiável, a pista é muito bacana, eu acho que a pista tem. Apesar do tradicional vício em barrancos que o automobilismo brasileiro tem, eu acho que eles pensam que barranco é um aparato de segurança, e eu, na verdade, eu acho o contrário, o barranco ele pode piorar muito mais do que ajudar, né? Mas no dia, talvez, se estão esperando, porque aqui no Brasil é tudo assim, né? Foge do esporte, vai para todos os ramos, né, da sociedade. Só quando acontece alguma coisa que se liga à luz de alerta. Né? Apesar de algumas coisas de segurança que eu acho que poderiam ser mexidas aqui e ali, fica o registro de uma nova pista, de uma estreia, é bom, eu espero que a região, vocês estão falando aí que a pista é privada, eu espero que quem construiu a pista ganhe muito dinheiro, eu espero que a cidade de Curvelo aqui em Minas Gerais, onde eu estou, ganhe muito, muito dinheiro, tomara que esses casos de sucesso, digamos assim, sejam explodam, para que outros locais entendam que é possível, ainda é, né? Por enquanto ainda é, talvez a gente esteja aos 45 do segundo tempo, mas ainda dá para se tentar fazer alguma coisa de automobilismo e tomara se ganhar dinheiro, se tentar fazer alguma coisa rentável, se atrair atenção para uma cidade do interior de algum estado do Brasil, já que as capitais vivem, né, praticamente todas quebradas, sem dinheiro para nada, que o automobilismo vá para o interior, eu já falei isso aqui. Então, eu quero realmente ressaltar isso. É uma notícia muito rara para quem só perde autódromos poder dizer que a Stock Car, embora ela não caiba mais no autódromo, eu acredito, e coisas possam ser feitas, né, muito menos complexas do que a Fórmula 1 para se ajeitar isso, basta se querer, basta se ter vontade de trabalhar, ao invés de puramente se inserir esses artifícios totalmente artificiais. Mas isso à parte, é legal ver a Stock Car num lugar novo, é sempre muito legal. Que não seja uma pista de rua, como fizeram em Salvador, Ribeirão Preto, enfim, que é legal levar para essas cidades, mas eram pistas inexequíveis, se a gente pode usar essa expressão, né? Essa não, essa é uma pista que, se não dá certo, a culpa não é da pista, na minha opinião.
É, vamos pontuar algumas coisas partindo do seu comentário, Fábio Campos. Primeiro, como Mogi Guaçu é uma cidade que fica ali relativamente próxima a Campinas, fica, na verdade, numa rota entre Campinas e o sul de Minas, Poços de Caldas, tudo mais. Então é um local, uma área nova a ser explorada e o importante, é uma área que ainda tem possibilidades ali de fazer alguma coisa e tudo mais, no que diz a respeito até à própria capacidade de público e tudo, que usar umas arquibancadas ali no topo do barranco, podia ter sido no próprio barranco, né, arquibancadas todas naturais, mas enfim. Não sei qual seria a dificuldade ali de projeto.
Primeiro ano,
estava,
né?
Lá. É, não estava lá também. Segue o jogo. Uhum. E o segundo ponto, no caso de ganhar dinheiro, é só você comprar o seu Lancer, o Campos, porque a pista é de propriedade da Mitsubishi, tá? Então, se você comprando... Sim. Uns carrinhos.
Não, que é uma ótima iniciativa, então, né? Além dela ter material para usar, né? Ela ter uma função para usar a pista, ela pode abrir isso para outras categorias, enfim, ela tem vários traçados, e isso é bom. Que montadoras também podem fazer autódromos. Isso, entendeu? Se tem alguém que precisa testar, olha aí uma ideia para a CBA, né? Para sempre tão ativa CBA. Conversar com montadores, quem sabe fazer parceria com montadores para construção de autódromos, junto, claro, com prefeituras, com governos estaduais. Governos estaduais é mais difícil, mas, enfim, com prefeituras de cidade, é uma ótima, você lembrou uma ótima coisa aí, Rosa. Uma montadora tem todo o interesse em fazer uma pista para ela testar os seus equipamentos. E essa pista pode ser usada para competição. Eu só fiquei na dúvida se vocês disseram aí, se essa pista, uma coisa é a pista ser particular, outra coisa é a pista se negar a sediar outras corridas. Parece que não é isso, né? Não é essa informação de que ela não vai se abrir para outras coisas. É apenas uma informação de que ela é uma pista ali, digamos assim, de uso particular, não é isso? Entendi correto ou não?
É isso. Pelo menos é isso que eu...
fazenda, num local muito um pouco inacessível, não tinha arquibancada, exatamente pela natureza dela, entendeu? E foi que ela foi criada para isso. É diferente, por exemplo, do Lausitzing, usado pelo DTM, usado pelo WSBK, que foi criado como autódromo em si e agora foi vendido para a Decra e vai virar pista de teste. E eles fecharam e
foi vão jogar como oval, um monte. Né?
Vão jogar tudo aquilo no lixo, porque vai virar pista de teste só.
Já nasceu para ser pista de teste. Ah, ela não vai ser mais usada pela DTM de
não,
risco?
Não, não já, vai. Já, foi já mandaram. Já mandaram tirar e de mandar tirar do WSPK também. Eu gostava da pista, mas enfim.
E tem o Alemanha, detalhe, né?
A Alemanha não tem autódromo nenhum. Que é um vexame a Alemanha. Não tem autódromo nenhum. Hashtag, só que, né? Só que não,
claro. A gente já falou bastante da Alemanha no bloco da Fórmula 1, né? O pessoal que quiser ouvir mais a respeito, claro que já. A gente já falou. Opa, tem muita coisa sobre os alemães aí envolvidos no assunto sobre Fórmula 1. Diogo Gomes, você tava quietinho, então já vou botar a discussão principal é para você, que, como o Campos falou, prova 1 muitíssimo confusa. Foi assim, confusa em todos os sentidos, com bandeiras amarelas, entrada de safety car em momento que não precisava, alterações ali de
punição cancelada.
E aí, Diogo, que falar dessa etapa, dessa primeira etapa? A vitória do Felipe Fraga ficou completamente em segundo plano. Eles conseguiram isso, né, Diogo Gomes?
Conseguiram, e uma pena enorme, né? Porque tinha um certo tempo que o Fraga não vencia. Ele venceu lá na quarta etapa do ano, na segunda corrida do Velopark, se não me engano.
Não, ele venceu em Minas.
O Fraga?
É verdade, a primeira.
Essa foi a terceira vitória dele no ano, vocês têm razão. Mas é bom ver ele vencendo. Ele começou o campeonato muito mal, apesar de ter uma vitória lá no início. Teve dois, três abandonos seguidos. Então, para campeonato, ele tá lá atrás. Foge daquele frio Fraga que nós vimos nos últimos dois anos, né? Inclusive no último ano sendo campeão. Mas eles conseguiram colocar isso no segundo plano, porque a corrida é muito bagunçada. Acho que foram quatro safety cars no total, né? Com problemas muito pontuais, onde a gente chamou safety car, acho que até de maneira desnecessária em alguns pontos, outros acidentes, eu acho que de forma necessária, mas muito em cima da falta de qualidade de alguns pilotos do grid, alguns poucos, eu gosto da qualidade da Stock Car, mas enfim, foi uma corrida bagunçada, se a gente for bagunçada, e eu acho que a questão da punição é que, pelo menos para a vitória, tem um grande ponto, né? Porque ele é punido por dar um toque na largada no carro, segundo eles dizem, por dar um toque no carro do Marcos Gomes, não, do Attila Abreu, né? Do Attila Abreu. E depois no replay se vê que ele foi tocado e aí, enfim, meio que desencadeou o toque mais à frente no carro do Abreu, não teve muita culpa. Tiraram a punição e ele acabou vencendo. Mas para a vitória, especificamente, acho que esse é o ponto principal. Mas o ponto de safety car, dos inúmeros safety cars, eles têm que ser destacados porque nós tivemos algumas. Não sei se você pode dizer aberração, mas nós tivemos alguns pilotos largando lá do final do grid e terminando muito bem. Aí você bota Antônio Pisona, que largou lá de 20 alguma coisa. Você bota Gary Osman, outro que largou de 20 alguma coisa. O Vitor Gens chegou aí pro pódio nessa primeira corrida também, largou lá 17º, 16º, algo parecido. Ficou muito em cima do o momento certo de dar um pulo. Só que quando você fala em um safety car, você fala, poxa, talvez ele tenha se preparado. Mas quando você fala em quatro safety car, não sabe, nem dá pra dizer que a equipe leu uma possível entrada pra tentar dar um pulo, e acabou que a corrida ficou muito, muito confusa. O único ponto positivo que eu tirei da primeira corrida, além da vitória do Fraga, claro, foi que, por razões X ou Y, o Kaká Bueno voltou ao pódio. Eu acho que isso, pra categoria como um todo, eu acho que isso é muito importante, é um cara muito forte e tem que estar andando bem.
Fábio Campos, além da punição do Fraga, tem que lembrar da desclassificação do Marcos Gomes. E eu fico pensando, foi muito pesado, né? A punição, por mais que ele tenha cometido um erro, que ele falou que ele não viu, mas tem a questão também até da visibilidade do carro da Stock Car e tudo mais. Essas punições são, parece que, assim, são tão reativas que eles simplesmente não pensam a respeito. O que a Fórmula 1 faz de colocar sob investigação primeiro, ou seja, dá um tempo para os fiscais pensarem para depois punir, na Stock Car não, eles já querem dar a porrada logo de cara, sem ter um mínimo critério. Aí vem o que aconteceu com o Fraga, por exemplo. Você não vê dessa maneira ou parecido?
O Diogo Gomes até colocou no Twitter, né? E aquela bandeira que eu defendo aqui também. É punir pela consequência, né? Que eu acho um erro gravíssimo que a Fórmula 1 comete, que a Fórmula 1 ensina para outras categorias, como a Stock Car, que é porque se um piloto faz um movimento e o outro faz o outro exatamente igual, essas punições não podem ser diferentes porque um carro rodou e o outro deu uma escapadinha e continuou, né? Esse tipo de análise, ele tem que ser feita com muito detalhe, com muito cuidado. Eles tiraram a punição do Fraga porque eles deram a punição porque o carro do Attila Abreu começou a sair fumaça, perdeu a corrida, então acho que entrou-se no desespero, né, de, pô, temos que punir alguém, pune. Aí depois foram ver as imagens e aí viram que não era para punir, como não era mesmo. Não é porque carro de corrida bate.
Foram ver as imagens forçadamente, né? Porque o William Lube foi lá e questionou e falou, não, tá errado. E até o processo, vamos dizer assim, de questionamento, um chefe de equipe ir lá na torre e questionar assim tão veementemente, será que é o modo correto? Né?
É porque no Stock Car não tem, pelo menos eu acredito, não tem a mesma capacidade tecnológica de diálogo entre setores como tem a Fórmula 1. Na Fórmula 1, o cara tem um botãozinho ali, ele fala com o setor de pneus, o setor de engenharia de atrás do box, fala com o chefe de mecânicos, fala com os pilotos, fala com o Charlie Whiting. Né? Na Fórmula 1, ele tem ali os botõezinhos para falar com todo mundo. na Stock Car, eu acho que, não sei se eles têm esse canal de comunicação direta, então acaba tendo que, como nos velhos tempos, né, o automobilismo da Fórmula 1 era assim antigamente, né, de ir até a torre para tentar...
Eles ainda vão de vez em quando, né, mas muito raramente agora, né?
Eu acho que era a DTM, Diogo Gomes, que tinha, por ter o patrocínio da DHL, que é uma empresa de entregas, que ia lá um cara com a roupinha da DHL, ia como se fosse um funcionário entregar as punições de uma cartinha com a punição pro piloto. Era a DTM que tinha isso até uns 2, 3
tinha
anos.
Tinha alguma coisinha assim.
Era, pô.
Na placa dos carros tinha né, o coraçãozinho e o número da marca. Tinha umas coisinhas desse tipo.
Ricardo Bannerman quer mencionar alguma coisa? Fala aí, Bannerman.
Ah, a questão da punição tão rápida assim, eu vou sendo bem sincero aqui, eu acompanho o Stock Car aí, corrida sim, corrida não, mas eu acho que tem muita influência da TV também. Vocês acham que pode ser uma justificativa para ter essas punições resolvidas de uma forma tão rápida assim, diferentemente da Fórmula 1, como o Campos falou?
Se não diretamente, indiretamente sim, Bannerman, porque como a televisão obriga a prova a ser muito curta, os julgamentos acabam por tabela, por isso que eu falo indiretamente, acabam tendo que ser rápidos também, porque é lógico que é muito mais saudável, acho que nisso concordamos, de que é muito melhor você ter a decisão ali durante a prova do que aquele negócio de acabou a corrida, aí entra e aí muda o resultado. Não existe nem esse tempo na Stock Car, né? Porque não dá pra se punir a corrida 1 depois da corrida 2. Não dá. Simplesmente não dá, porque a corrida 2 já tendo acontecido, né, ela já vem influenciada da corrida 1. Então é claro que qualquer movimento que você tenha em relação à corrida 1, ele tem que ser feito ali naquela meia hora, no máximo naquela meia hora entre uma corrida e outra. Aliás, muito menos do que meia hora, né, porque tem que posicionar o carro no grid, enfim, tem todo o trabalho lá do carro que já tem que estar sendo mexido pelos mecânicos antes de largar. Então acho que é indiretamente sim, o Ricardo. Mas eu não acho que seja pressa, eu não acho que avaliam na pressa, não. Eu acho que eles fazem, Rosa, o processo de investigação como na Fórmula 1, só que eles não informam na tela. A Fórmula 1 informa nos gráficos que está investigando. A Stock Car não, ela informa apenas para os profissionais de imprensa do autódromo. É, então, mas ela faz, ó, entrou em investigação, entrou em punição. Ela faz isso, só que ela tem que fazer isso de uma maneira rápida. Mas eu repito, eu não acho que a pressa seja a inimiga da perfeição, como diria o outro. Né? Eu não acho que a pressa seja a razão dos problemas. O problema ali é o critério, está se usando um critério que é ensinado pela Fórmula 1, né, e a Stock Car ela copia muitas coisas, a gente já falou isso aqui mil vezes, de avaliar, mas estragou a corrida do cara, então vamos punir quem estragou a corrida do cara. Infelizmente não é sempre assim, a corrida do Attila é um pecado, o Attila largou na pole, nossa, coitadinho. Mas, gente, carros de turismo se tocam, né? Se você for punir um encostão entre carro de turismo na largada, para tudo. Então, só para finalizar, né? Na primeira prova, fizeram a largada, tomaram uma atitude até elogiável de soltarem os carros na largada lá na linha mesmo, de largada. Não fizeram essa bobeira, essa besteira medrosa de empurrar os carros até a curva e na hora que faltarem 10 metros para a curva, dar a luz verde de largada. Fizeram mais o procedimento correto. Agora, na segunda prova, não sei se vocês repararam, vocês não ficam atentos às coisas, né? Os pilotos deram de ombros para a luz vermelha. Os pilotos largaram muito antes da luz vermelha apagar. Eles aceleraram ali e foi-se embora. Se tivesse que punir, ia ser a primeira vez na história que todos os pilotos seriam punidos.
E só puniram o Felipe Fraga, né, por queima.
Mas eu acho que ali era por sair da posição, né? Não sei
se ele foi sai da arranque. Linha também, né? Acelera e sai da linha e aí é punido.
Mas o arranque, reparem vocês ou o ouvinte que quiser ir no... Acho que já tá no YouTube, né, Gomes? A Stock Car, acho que já dá pra acessar no YouTube, né? Acho que dá, né? Não sei, enfim.
Não pro canal oficial, né? Por meio...
Não, pelo submundo, né? O nosso bom velho submundo. Sem ele, o que seria de nós? Reparem na segunda prova. Todo mundo acelera antes da luz vermelha apagar. Tipo assim, dane-se, vamos daqui mesmo. E eu achei, claro, né, um momento politicamente incorreto. É claro que se fosse uma coisa que colocasse em risco a segurança, eu não seria a favor. Mas como fizeram assim na primeira prova, na segunda nem esperaram e foram e fizeram. Eu achei divertidíssimo.
Diogo Gomes, Attila Abreu, foi prejudicado na primeira prova, conseguiu se recuperar e ganhou a segunda prova. Pelo menos houve justiça nos resultados, né?
Assim, né? Na corrida 1, não sei se ele foi injustiçado na corrida 1, né? O tipo de coisa de corrida mesmo. Nem ele, nem o Fraga tiveram muito o que fazer. Você tá correndo, você tá, enfim, aberto àquelas possibilidades ali, mas eu gostei da volta dele na corrida 2, porque o Atila é o tipo de cara, o Atila, o Camilo, o Maurício, que tá bem irregular esse ano, mas enfim, são caras já batidos na categoria, mas são caras que eu gosto de ver brigando, eu gosto de ver forte, de ver ganhando algumas corridas no ano, apesar de essa do Atila ter sido uma corrida 2, que pra mim perde muito valor, mas ver ele vencendo, voltando a vencer, me agrada bastante. A maneira como ele conseguiu conduzir essa segunda corrida me agradou. Mas o que mais me agradou nisso tudo, acho que foi até a segunda parte não sei se dá pra dizer segunda parte, porque ele teve problema na primeira volta ainda, né? Na segunda volta, melhor dizendo. Mas tá, vamos colocar a segunda parte da primeira corrida dele, porque ele não abandonou a corrida, ele não chegou naquele ponto de, tá, eu bati, eu tô fora, então eu vou preservar meu carro pra tentar fazer alguma coisa na corrida 2. Ele foi pra cima, ele viu que ainda tinha chance.
Que sirva de lição o negócio.
Sim, até porque depois teve um safety car e ele foi barganhando em cima disso. Claro que usou dos safety cars para poder ir avançando, mas ele acreditou, sabe? Ele teve um pneu estourado, largando da pole na segunda volta. E aí ele voltou, vai pro box, conserta o carro, volta brigando. Foi subindo no grid e terminou a primeira corrida na décima colocação, ou foi na colocação, que deu a ele a primeira fila para a segunda corrida. Então, é algo que vai totalmente contra uma, entre aspas, regra não escrita da categoria, né? Que se tem um probleminha na primeira corrida, já recolhe o carro, já economiza pneu, já bota combustível, já fica ali, sei lá, rindo para o patrocinador e esperando a corrida 2. Não que rir para o patrocinador seja uma coisa ruim, é uma coisa boa, na realidade. Mas ele não se abandonou a primeira corrida nesse caso. Ele foi lá, brigou, conseguiu conquistar a posição, e por conta dessa posição, ele na corrida 2 ele conseguiu pegar a vitória. Eu acho que essa
ele
ligação...
Ele anda muito esse cara, né? Ele anda muito esse menino.
Sim, demais.
A gente sempre lembra que o... Quer dizer, eu pelo menos lembro que o Attila correu junto com o Kubica, né? Na Fórmula BMW, ele era o...
Com o Vettel também.
Com o Vettel, foi o vice-campeão do Vettel. Vettel naquele ano também. Que o Vettel acabou com a Fórmula BMW e ele foi o rival, exato, entre aspas, né?
Exato. Então, assim, ele tem aí uma bagagem grande em relação ao automobilismo e na Stock Car vem mostrando isso. E esse ano ele entra na briga, né? Com essa vitória na segunda corrida em Mogi Guaçu. Ele fica terceiro do colocado no campeonato. Tá certo que com uma certa vantagem para o Thiago Camilo e para o Daniel Serra, só que ainda tem muita etapa por vir. Estamos na metade do campeonato, então tem muita coisa. Vai ter Londrina, vai ter Argentina, vai ter Tarumã, vai ter Goiânia e Interlagos, que vai ser pontuação dobrada, aquilo que o Fábio Campos adora. Só que
de jeito nenhum, jamais. Agora, só uma coisinha, uma última crítica aqui, né, Raposo? Oh, Raposo não, Rosa.
Agora é motivo de crítica, sim.
Vixe, agora vai sair briga. Olha o pau.
Não, você fica falando em verdade no programa, eu te confundo. Então,
você pegou pesado.
Só uma última crítica, porque se a gente quiser ficar batendo, a gente não precisa ficar batendo palma pra tudo, só elogiando, porque a televisão já faz isso, né? Então, uma última crítica. Eu acho muito errado essa decisão, até me estranha os pilotos aceitarem isso, de usar ali aquela área de saída do box como pista, transformar aquilo ali em pista. Passei o final de semana, vi nos treinos, na classificação, pensei que era só para o sábado e me surpreendi no domingo por os pilotos estarem usando, cruzando a faixa dos boxes ali como pista.
E a direção que deveria chamar, falar assim, não pode, mas deixa. Mas
foi oficializado, Rosa, porque tinha uma pessoa ali, eu percebi, tinha um cara ali que ficava com uma bandeira, supostamente para avisar os pilotos quando um carro estivesse saindo do box. Durante todas as duas provas eu observei para ver se não teria nenhum momento tenso. Não calhou de sair um carro ali no momento em que exatamente todo o pelotão passava, mas eu acho altamente não recomendável. Não sei exatamente qual é. Irrecomendável não existe, né? Então, não recomendável se usar aquilo ali como pista. Os carros entrarem, invadirem a saída de box para usarem como tangência de curva. Se vier um carro ali, se sair, tiver algum problema de sinalização, é dar chance para um acidente muito feio, não tem necessidade nenhuma. Usa a pista como a pista mesmo, a curva vai ficar mais fechada, paciência, né? O automobilismo é feito de curvas difíceis também. Então, só para deixar registrado aqui, tomara que no ano que vem, porque se acontecer alguma coisa, vocês podem ter certeza que eu vou lembrar dessa edição do café, mas tomara que no ano que vem corrijam isso e usem a pista e a saída do box como trajetos diferentes.
Então é isso, fechamos aí os comentários a respeito da Stock Car, rodada dupla do Velocità, e eu quero já encerrar este programa agradecendo demais a participação de Ricardo Bânima. Muitíssimo obrigado aí por nos ajudar nessas discussões sobre Fórmula 1, sobre MotoGP, sobre Stock Car. Então, Bânima, você tem aí o espaço para fazer o seu merchan, para falar o que você quiser. Fique à vontade.
Não vou falar o que eu quero não, senão a gente vai ficar aqui mais 3 horas conversando, cara. Meu, obrigado pelo convite, desculpa não poder agregar muita coisa aí, mas realmente, como vocês mesmos falam, o compromisso com a verdade é o que prevalece, né? Eu prometo que da próxima vez eu vejo a Stock Car também, assim como a MotoGP. E, bom, pessoal, obrigado. E quem quiser conhecer lá o meu podcast, o que eu faço com o Cássio e com o Fábio, é o autoradiopodcast.com.br. A gente fala um pouquinho da história do automobilismo e bastante de música, sempre pegando um ano foco aí. E de vez em quando a gente traz alguns convidados aí, alguns programas pinçados.
Ele disse Fábio, gente, mas não sou eu, tá? Porque este Fábio aqui jamais foi convidado a participar desse programa do Auto Rádio, que eu tô doido para participar. Mas quando ele disse Fábio, não sou eu, viu, ouvinte? Aliás, eu tô te fazendo uma propaganda, tá, Bani? Porque eu falando que não sou eu tenho certeza que muito ouvinte vai correr para... Ah, não é esse Fábio? Não, vamos lá ouvir, eu tenho certeza disso.
Não, é um outro Fábio maluco, não é esse maluco, é outro maluco, outro Fábio maluco que tá lá comigo. E Fábio Campos também está assumindo agora o compromisso de estar lá comigo mês que vem.
Né? Então, combinado. Confirmado no ar, então. Confirmado no ar.
Última sexta-feira do mês de setembro, Fábio Campos estará lá comigo, assim como o Diogo Gomes. O Diogo Gomes, eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho mais, porque ele é um cara muito atarantado aí, né? Não vou poder levar os dois ao mesmo tempo, né? Mas quem sabe em outubro o Diogo Gomes não estará lá também no
Motor Radio. Peraí, eu não posso
Antiguidade ir? Antiguidade é posto. Quem é mais antigo tem privilégio aí nessa hora, hein?
Mas peraí, posso ir nesse caso, porque você convidou os dois? Peraí.
O senhor só não pode, como deve. Eu estou falando aqui, escrevendo aqui com meu sangue, que no fim de semana, na última sexta-feira, agora de agosto, o senhor estará lá. E isso eu corto as mãos se o senhor não estiver.
Tá bom, eu vou dedurar, porque aqui é compromisso com a verdade, eu já gravei o programa, tá? Só avisando a todos os ouvintes. Que esse canalha, ele não ia falar. Ele não ia falar, mas eu estou falando aqui porque é compromisso com a verdade. Então, obrigado, Bânima, pela presença. Apareça mais vezes aqui no Café com Velocidade. Diogo Gomes, Fábio Campos, muitíssimo obrigado a vocês. Recadinhos antes de terminar o programa rápido. Nesse final de semana nós não colocamos os quadros no Facebook, não tivemos a Fórmula 1, não tivemos algumas categorias. Confesso que também não acompanhei as categorias devidamente. As que eu acompanhei também não consegui tirar muita coisa, então resolvi pular esse final de semana. Mas no próximo final de semana terá sim os quadros, se a MotoGP e outras categorias deixarem. Além disso, vocês podem deixar seus comentários no e-mail que Diogo Gomes lembra de cor, que é...
O grandíssimo café com velocidade, @gmail.com.
Exatamente. Não deixem de seguir Fábio Campos no Twitter, CamposFB. É isso, galera. Um abraço e se encerra aqui...
Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.